Brasil produzia 55% de insumos farmacêuticos consumidos no país. Isso é lá nos idos de 1980, não é? E esse percentual caiu para 5%, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos. Bom, o tema ganhou destaque, claro, nas últimas semanas, diante da necessidade, a gente tem falado muito disso, da importação do insumo para a produção de vacinas contra a Covid, não é? Então, a dependência da China e da Índia para o fornecimento desses produtos é um dos problemas que tem atrasado o cronograma de vacinação do país, não é? Mas por que isso aconteceu? Vamos tentar voltar um pouco no tempo, na história, entender a indústria nacional, como é que foi esse baque, não é? Produzimos isso aqui no Brasil, mas deixamos de produzir com a importação, que ficou mais barata importar do que produzir, não é? Vamos conversar sobre o assunto com a professora doutora Vânia Passarini Takahashi. Ela é da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP. Professora Vânia, bem-vinda, bom dia.
Muito obrigada, Rosane, bom dia.
Obrigada mesmo por fazer aqui reflexões com a gente, né? É um assunto muito específico de um setor da indústria que hoje tem se mostrado fundamental para a solução de um grande problema, que é a pandemia, não é? Uma crise sanitária. Então, professora, eu começo com a primeira questão. Só num momento como esse que a gente pode, quer dizer, vocês do setor já sabiam disso, mas para a grande população que não é especializada nesse tema, acabou prestando atenção na falha nesse setor de produção, né, na dificuldade que o Brasil vem enfrentando. Somente agora na pandemia a gente viu o tamanho desse problema. Né? Como é que a senhora vê essa questão neste momento?
Como acho que você até começou, né, você relatou bem a questão, né? O Brasil, conforme foram passando as décadas, o Brasil cada vez mais foi, que é uma questão de política, né, de Brasil, de várias gestões governamentais, nós fomos deixando o país cada vez sendo mais desindustrializado, né? Então, isso em função, por quê? Isso não somente no Brasil, mas a gente também vê nos Estados Unidos e alguns países da Europa também. Ficou mais fácil você deixar alguns países produzirem determinados produtos, insumos em vários setores industriais e partiram somente para essa questão de estar importando esses produtos. Então, logicamente, no caso de produtos para a área de saúde, que são, a gente for analisar produtos para a área de saúde, são questões estratégicas, né? O Brasil tem que, todos os países têm que ter uma certa soberania em relação a isso, sem essa questão dessa dependência, isso foi agravando para todos os países. No caso do Brasil, isso daí a coisa foi sendo levada com a barriga, né? Vou deixar colocar bem o termo, foi sendo levado com a barriga. Porque existem vários estudos que já foram feitos, do próprio, por exemplo, da BDI, da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, nós temos do CGE, que está ligado ao BNDES, nós temos entidades da Unicamp, unidades de estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na própria Universidade de São Paulo, que já estavam apontando cada vez mais o aumento dessa dependência do Brasil na importação de insumos farmacêuticos para produzir todos os medicamentos. Não é só para produzir agora, um momento específico, que nós não temos insumo para produzir a questão das vacinas. Nós dependemos praticamente de 90% da compra de insumos para fabricar medicamentos genéricos. E olha que nós somos um país que somos um dos maiores produtores de medicamentos genéricos. Ou seja, se não tivermos insumos que vêm de fora para produzir genérico, nem genérico nós produzimos. Então, a situação que está batendo no Brasil é aquela situação que a gente comenta, a água já passou, tá vendo? Passou os olhos já, né? A gente está lá em cima, né? E isso é um agravante muito sério. E o Brasil precisa fazer essa retomada identificando setores estratégicos. Né? Não vai dar para sanar a produção de insumos de um dia para a noite na questão do Brasil.
Sem
apesar
dúvida.
Que nós vimos que, por exemplo, no caso da demanda de álcool gel, que vamos dizer, é um produto muito básico, muito necessário nesse período da pandemia e que é muito utilizado em hospitais e tudo mais, nós estávamos com deficiência porque não tinha insumo. Mas a gente viu, por exemplo, assim, a indústria de dispersantes no Brasil retomando, né? São indústrias pequenas e elas se juntaram, né? E mais no contexto das grandes, com desenvolvimento de tecnologia, passando formas de produção mais modernas, então a gente conseguiu acabar sanando, uhum, né, essa total dependência. Né?
Os espessantes utilizados para o que exatamente, professora? Só para a gente entender, a gente que não é especialista, né?
Não, é o seguinte, para mim poder fazer o álcool gel, eu preciso da base que são os espessantes.
Certo.
Né? Uhum. E esse espessante, ele vinha importado. Uhum. Né? Por isso que no início da pandemia, pode ver que começou a faltar álcool gel no mercado. E aí, e a maioria das empresas que fazem o álcool gel nacional eram empresas de pequeno e médio porte. Uhum. E algumas indústrias, por exemplo, tipo de grande porte, tipo Natura, Boticário, que começaram a produzir espessantes para poder auxiliar essas pequenas e médias empresas. E perfeito, as próprias pequenas e médias empresas se uniram para poder fazer essa produção. Uhum. Né? Então, hoje, para você ter uma ideia, o parque, né, para produção de álcool gel, que consegue através da indústria de espessantes, hoje tem condição, por exemplo, de produzir 31 bilhões de frascos por ano. Né? Ou seja, dá para fazer exportação agora já desse produto. E outro exemplo também que eu tenho para dar é de uma empresa nacional, uma das empresas que mais produz medicamento genérico para o país, uma das maiores fornecedoras para o governo federal. O que ela fez? No finalzinho de março, começou aquela discussão da cloroquina, se é um medicamento que pudesse dar certo para utilizar para a questão da Covid. Hoje tem comprovação científica que esse medicamento não serve para tratamento de Covid em forma alguma. Uhum. Mas naquele período em março, voltando um pouquinho, esse produto foi dado como um produto que poderia, né, ser sanado. O que essa indústria fez? Eu vou até falar o nome da indústria, chama Prat Danuzi, né, que fica na região sul do país. Ela tem um laboratório, tá, de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento de processos de fabricação de insumos farmacêuticos ativos sintéticos, que são esses princípios ativos. O que ela fez? Ela juntou uma equipe de químicos, pesquisadores químicos que tem na empresa, né? E ela começou a iniciar uma rota de síntese, né, para desenvolver esse produto. Então, o que é uma rota de síntese? São estratégias que os profissionais da área química utilizam para produzir substâncias complexas a partir de alguns insumos mais simples e abundantes. E ela redirecionou o insumo necessário à fabricação dessa molécula, que no caso é o sulfato de hidroxicloroquina. E o que eles fizeram, então? Então, primeiro você, então, identifica uma rota. Então, ou seja, o que eu estou mostrando aqui? Que nós precisamos ter pessoas altamente capacitadas, né, de alta formação, graduação, mestrado, doutorado, trabalhando dentro dessa área para fazer a fabricação desses insumos farmacêuticos. Tá? Então, eu tenho que ter pessoas altamente capacitadas para identificar essas rotas mais adequadas. Depois, eu tenho que ter pessoas que vão conseguir monitorar a qualidade desses insumos produzidos, né? Para poder identificar se ele tem realmente qualidade, que vai, por exemplo, depois eu vou ter que comprovar isso na questão da Anvisa.
Sim, né? Eu ia perguntar sobre isso, tem que passar pela Anvisa tudo.
Tem que passar tudo. Então, ou seja, por isso que eu tenho que ter pessoas altamente capacitadas, porque tudo eu vou ter que comprovar. Uhum. Né? Então, por isso que toda aquela questão da Anvisa, se na questão da no caso da Coronavac, se a China tinha, cadê os procedimentos operacionais padrões, que são os PBFs, né, para fazer essa comprovação. Uhum. Então, no caso dessa empresa, né, então eu crio essa rota, né, ou seja, eu parto de uma coisa que já existe para criar uma estrutura, vou fazer um monitoramento da qualidade desse insumo, tá, então eu utilizo química analítica para identificar padrão de referência, né, para conseguir a realização dos testes, uhum, conforme as recomendações que existem na farmacopeia americana, ou eu posso estar utilizando a farmacopeia europeia.
Mas, depois, professora, a gente tem condições de fazer isso no Brasil hoje. Nós temos profissionais qualificados para para desenvolver esse trabalho? Precisa haver investimento, aí eu quero entrar especificamente, porque nós estamos num momento de preocupação em relação às vacinas. Desculpe acelerar, porque tem muita dúvida para tirar, viu, professora?
Não, sim, desculpa,
e o nosso tempo é curto. Então, e a gente está muito preocupada com a questão da vacina, dos ingredientes, do ingrediente farmacêutico ativo, tal do IFA, né, que a gente aprendeu essa sigla também, que é importante para a produção da vacina. Então, em relação à vacina, olha, quase 50% vem da China e metade disso, 27%, da Índia, né? Então, veja, a gente teria condição de fazer isso aqui no Brasil. Imagino, aí eu quero entender um pouquinho, se vale esse susto, quer dizer, a senhora vê essa importância do insumo para a vacina despertando o interesse, né, para o investimento nessa área, dá para fazer isso no Brasil, institutos importantes podem começar a fazer, acho que já há inclusive isso sendo pensado para fazer inclusive esse ano, quer dizer, ampliar a capacidade desse insumo, esse ingrediente importante para a vacina. Em relação à vacina, como é que a senhora vê essa perspectiva?
Não, eu vejo uma perspectiva muito boa, né? Porque, infelizmente, no Brasil, a coisa só anda quando a água bate, né? E, infelizmente, é isso. Infelizmente, a questão de planejamento de longo prazo, parece que o Brasil não consegue trabalhar com isso, né? Então, vamos só no toque de caixa. Então, eu acho, assim, que foi um despertar. Isso eu vejo até como uma grande oportunidade que o Brasil tem que aproveitar, porque o Brasil tem uma massa crítica de pesquisadores, né? O que se forma na USP de mestres e doutores que estão aí para serem absorvidos pelo mercado, né? Não só ficar lá dentro da universidade, mas serem absorvidos pelas empresas, né? Que vão trazer todo esse aparato desse conhecimento tecnológico, esse conhecimento científico, para fazer aplicação. Por isso que eu estava dando exemplo dessa empresa, porque foi isso que aconteceu, né? Ou seja, ela pegou pesquisadores, pegou o pessoal de alta qualificação e colocou para fazer. E a fábrica produziu, a fábrica criou esse insumo. Então, o Brasil tem todas as condições para fazer nesse período. A questão é em quais vão ser aplicados, né? Como eu comentei, não é possível pegar a cadeia toda de medicamento e para produzir para todos. Quais são os medicamentos, que nem no caso que você está colocando a vacina, Quais são os insumos críticos, no caso, tanto para produzir a Coronavac, quanto, no caso, até para a produção da vacina da Oxford. Né? Qual é o princípio? Então, quais são os grandes, as empresas que podem ter capacidade para produzir isso, fazer parcerias com o contexto dentro das universidades, parcerias entre empresas, que isso é muito importante, e ter o direcionamento. Então, vamos fazer isso e estabelecer. Tem todas as condições possíveis e viáveis para fazer isso. A questão é exatamente, falta a questão de um planejamento, isso até um planejamento agora mais de curto prazo, identificar quais seriam as empresas que vão estar fazendo parte desse processo, essa questão desses investimentos financeiros, quanto que seria abordado, e começar a produzir. Que condição tem? Nós temos muita condição para fazer isso.
Bom,
o Brasil mostrou que tem.
Eu destaquei a vacina porque hoje, né? Um medicamento importantíssimo para controle da doença, dos casos graves, internações e óbitos, né? A gente sabe que o efeito será esse no primeiro momento. A gente já está vendo os países que estão com a vacinação mais avançada dizer, olha, está caindo o número de óbitos ali no grupo, né, no grupo prioritário. Então, essa é a expectativa. Bom, mas o problema também é sensível aqui no Brasil em relação a outros medicamentos. Queria que a senhora falasse também, olha, esse setor de vacinas foi altamente, né, afetado, tem sido afetado por esse problema de produção de insumos. Mas isso acontece em geral com outros medicamentos, medicamentos para doenças, né, mais comuns ou para doenças graves, enfim. Isso acontece em outras áreas, não só com vacinas?
Não, nós temos sim outras áreas, né? Então, por exemplo, nós temos uma fragilidade muito grande na questão do setor farmacêutico, que é para a classe de antibióticos, né? E antibióticos, assim, né? Tem todo um rigor para a utilização do antibiótico, né? Nós temos, assim, que ter muitos investimentos ainda para a área que eles são chamados das classes dos antineoplásticos, que são medicamentos oncológicos, né? Para tratamento de câncer, né? E sem contar também essa fragilidade também para doenças negligenciadas, né, para sistema nervoso central ou mesmo dentro da área de cardiovasculares, né? Então, ou seja, eu só estou citando assim três grandes áreas, mas que nós temos essa fragilidade. A gente precisa muito da importação desses produtos, né? Sem contar que produtos mais novos, né, de novas tecnologias, né, nós vemos que nós temos a importação do produto praticamente pronto, né, nem mais da questão de insumo. Uhum. Nós já estamos adquirindo o produto pronto, ele somente é envasado aqui no país. Uhum. Né? Então, por quê? Porque temos essa questão dessa fragilidade dentro, né, da fabricação aqui, dessa dependência. Então, uhum, não é só a questão do insumo para a produção da vacina, das vacinas, no caso agora para a vacina contra a Covid-19, mas também em relação a essa questão para medicamentos para tratar câncer, né, antibióticos, das várias classes de antibiótico para várias necessidades, né, doenças negligenciáveis, né, cardiovascular, que o nosso país na questão cardiovascular e de diabetes, né, estamos aumentando muito, né, um contexto, nós temos as porcentagens, né, de diabéticos e de com problemas cardiovasculares só tende a aumentar cada vez mais, e nós ficamos nessa dependência, né,
então, esses investimentos para o setor da indústria da saúde, ela precisa, e tem que ser permanente, não é agora, não é, tem que ser permanente, né?
É, exatamente, é. Então, acho que é essa questão, entendeu? A gente não pode, né, simplesmente assim, agora, então vamos aproveitar esse boom, aí vai. Aí depois esfria, aí começa a curva a cair. Então, o que eu estou falando, curva cair? Parar os investimentos, não sentir que isso é mais necessário, porque passou a crise, uhum, né, não tem mais. Não. É importantíssimo para o país entender que ele não pode ficar dependente dessa questão dos insumos numa área que é muito importante para o país, que é a
estratégica.
Área
muito bem, estratégica.
A gente tem que ter soberania nacional na produção, tá? A gente não pode ficar dependente. Foi aquilo que eu falei. Imagina, nós somos um dos maiores países de produção de medicamentos genéricos, até de consumo de genéricos. Só que 80% para fabricar o genérico precisa de insumo.
É inconcebível.
Insumo que vem da Índia. Uhum.
Professora,
não podemos, sim.
Infelizmente nosso tempo acabou, só uma última informação sobre essa questão da vacina. O Instituto Butantan está construindo, essa é uma informação importante, né? Um laboratório, sim, especializado para a produção do IFA aqui no Brasil, então até o final deste ano, início do ano que vem, a vacina será totalmente feita aqui no Brasil, quer dizer, pelo menos essa luz no horizonte, mas a gente precisa, nossa, de muito mais e em várias áreas, né? Como destacou a professora Vânia Takahashi, que é da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP. Professora, muito obrigada por discutir aqui com a gente esse assunto, e podemos voltar ao tema a qualquer momento. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição.